voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã aqui na sua emissora. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Você que está acompanhando pelo rádio, pela televisão, aqui pelo canal Central de Notícias Brasil. Nós demos um pulinho aqui no Estúdio 2 para conversar com o governador do Maranhão, Carlos Brandão. Bom dia, governador.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Humberto. Bom dia, Jauber. Bom dia a todos que nos ouvem e todos que nos assistem nessa manhã.
Até eu tive que estudar, porque o tema hoje é educação, né? E aí eu estava vendo alguns pensadores, né, sobre educação, e o Pitágoras, né, que também era bom de matemática, ele disse: educai as crianças para evitar punir os adultos. Você acha que a educação, o cuidado com a criança na sua fase ali já da pré-escola, ela pode resultar num cidadão mais consciente, num cidadão mais educado, num cidadão mais responsável?
É claro, Roberto, a educação ela tem que vir do berço, né? A gente tem que cuidar da educação desde que as crianças nascem. E é lógico, depois vem o ensino pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e até a universidade. E a educação é a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos, porque é através da educação que as pessoas mudam de vida, melhoram de vida, é através da educação que as pessoas podem progredir, certo? Na sua vida. E, portanto, todo pai, toda mãe, todo governante, seja ele na esfera estadual, municipal, federal, ele tem que dar prioridade à educação, porque a educação, ela transforma gerações, ela muda a vida das pessoas e ela garante o futuro dos jovens que estão aí nas escolas.
Eu abri o nosso bate-papo aqui citando um filósofo, mas eu queria saber como era que era a reação da dona Heloísa quando o senhor amanhecia com preguiça de ir para a escola.
Olha, toda mãe, certo, faz esse papel, acordar o filho cedo para ir para a escola, preparar o café, organizar a vida dele para que ele chegue na escola do horário, né? A gente sabe que tem uns que gostam de dormir tarde e gostam de acordar tarde. Então, os pais têm essa função, certo? A escola tem horário, certo? E por isso todos têm esse compromisso, e não tenho dúvida que as mães fazem isso, a minha também fazia, certo? Sempre para criar um hábito, né? Um hábito e, acima de tudo, um compromisso com a educação, mostrando que aquilo é importante.
Governador, recentemente houve uma discussão no país sobre a continuidade ou não da escola militar. O senhor aqui optou pelo prosseguimento, né, do projeto da escola militar, e nós acabamos de ter aí colher um dos frutos, que foi a aluna estudante Ana Tereza, de uma escola militar aqui do estado do Maranhão, conquistando o primeiro lugar num dos cursos mais concorridos da Universidade de São Paulo.
Na realidade, as escolas militares são um sucesso, né? E a gente está fortalecendo as escolas militares por conta de que ela tem três pontos importantes: a hierarquia, a disciplina e uma boa pedagogia. Por isso, a gente tem expandido. Nós temos feito parceria com os municípios nas escolas militares de ensino fundamental, onde os municípios entregam a escola, a gente requalifica a escola e faz parceria com as professoras e professores da escola, enquanto a gestão é feita pelos militares. E por que a gestão é feita pelos militares? Porque os militares têm rigor na disciplina, têm rigor na hierarquia e têm rigor na pedagogia. E o resultado tem sido extraordinário, muito bom. A gente tem melhorado o IDEB. A gente, toda vez que a gente recebe os resultados das pessoas que chegam na faculdade, muitos deles são das escolas militares, enfim. E ano passado, por exemplo, a gente expandiu, fizemos quase 100 escolas militares em vários municípios. E a gente, esse ano, vamos continuar expandindo. Então, assim, as escolas militares, elas têm que ter uma metodologia muito importante, certo? E hoje há uma procura muito grande, por isso a gente está expandindo. Resultado, nós temos vários exemplos, IDEB, nós temos vários exemplos da melhoria do IDEB. Recentemente foi a Ana Tereza, certo? Eu falo Ana Tereza, mas tiveram vários resultados, certo? Positivos, certo? Em outros estados, aqui na
estão vendo aqui a família dela comemorando bastante também aí na...
Pois é.
Fez uma visita aqui ao Palácio dos Leões,
a gente conversou aqui. Me contou toda essa história e, acima de tudo, agradeceu.
Imagina o orgulho, né, da família.
A família ajudou muito, porque a família deu muito apoio a ela. Os professores tiravam dúvidas, ela estudava bastante, começava 4 horas da manhã, enfim. E com o apoio da família e dos professores, ela conseguiu ter esse êxito, né? Passou na Universidade Estadual da USP, em São Paulo, uma das melhores faculdades do Brasil e da América Latina, uma universidade pública. Portanto, é um motivo de muito orgulho. E isso serve de exemplo para motivar novos alunos do Colégio Militar e outros que não são do Colégio Militar. Por isso a importância de você ter um bom ensinamento. Então, a Ana Tereza, inclusive a gente conversou com ela, a gente está estudando a possibilidade até de ter uma bolsa. Uhum. Né, o Estado dá uma bolsa para custear as despesas dela em São Paulo.
O fato isso serve também Paulo, de incentivo para os demais, né? Para que eles...
Exatamente, né? Então, só em ela ter passado na USP, ela já é um exemplo para todos os alunos do ensino médio do Maranhão. Não só do Colégio Militar, mas das outras escolas. E o fato dela ter passado nessa universidade, a gente conversou, estamos estudando a possibilidade de dar uma bolsa para ela poder se manter. Então, assim, a gente vê que é possível, desde que há dedicação, que as pessoas estudem, que os professores passem uma boa mensagem, certo? Os alunos com certeza vão chegar, certo, nos locais mais disputados, mais difíceis. Eram 100 vagas para uma vaga.
Pois é. A escola em tempo integral, o que o governo tem feito e o que pretende fazer?
Na realidade, as escolas em tempo integral também são um resultado muito bom. São as escolas que a gente chama de Educa Mais. A gente tinha aí cerca de 50, hoje já temos 137. Praticamente dobramos o número de escola integral do nosso governo. Isso permitiu que a gente tenha o aluno o dia inteiro na escola, certo? Com 3 refeições, com aulas teóricas e práticas, e isso também muda muito a qualificação do aluno. Então, quando você vê o resultado das escolas de tempo integral, também melhoraram o IDEB, o resultado do IDEB, certo? Melhoraram o número de alunos que passaram no vestibular, tanto na UFBA quanto na UEMA. Você tem uma ideia, 70% dos alunos hoje que passam no vestibular da UEMA, certo, são alunos egresso, certo, que vieram de escolas públicas. Então, significa dizer que as escolas públicas estão dando um bom ensinamento para os alunos, porque estão ocupando 70% dos espaços, né? Então, assim, o caminho é esse, temos que fortalecer a educação. A gente nunca diz que está tudo resolvido, a gente tem que continuar investindo, a gente tem que procurar sempre estar melhorando, inventando, certo, e equipando as escolas. Porque hoje as escolas, além das aulas teóricas, elas têm as aulas práticas, que são as escolas de tempo integral, né? Elas têm o laboratório de física, química, matemática, biologia, laboratório de robótica, e temos também o local para prática esportiva, certo? Que são as quadras poliesportivas, temos refeitório, enfim. Então, o aluno fica o dia inteiro na escola só se dedicando ao estudo.
Nós noticiamos aqui no Central Manhã uma parceria que o senhor estabeleceu, inclusive com o Grupo Mateus, para dar ensino para os desenvolvedores, para os programadores. É uma modalidade de trabalho nova, que quando as pessoas hoje se preparam em tecnologia, ela já sai direto para o mercado de trabalho. É essa a visão do governo?
Na realidade, assim, a gente sente hoje que o aluno, quando termina o ensino médio, certo, ele tem dificuldade de ter acesso ao trabalho. Ele não tem não está qualificado, certo, em termos práticos. Certo? Ele não tem uma profissão. Então, por isso, algumas escolas, como o IEMA, certo, a gente tem as escolas profissionalizantes, que a gente faz esse trabalho de qualificar o jovem para ele ter uma qualificação profissional de nível médio. Depois, se ele optar, certo, para ir a uma faculdade, aí sim ele faz o vestibular e aí pode seguir o curso, certo, seja lá qual for. Mas a qualificação de nível médio a gente tem muito, por exemplo, nos IEMAs. Certo? são os cursos profissionalizantes. Então, a gente fez uma parceria com o Matheus para fazer treinamento de pessoas para ele poder fazer, formar programadores. Né? O Matheus, por exemplo, tinha dificuldade de contratar programadores. Né? E aí, com a nossa parceria, a gente forma cerca de 120 programadores por ano. Boa parte desses programadores são contratados por eles, outros vão para outros estados, ocupam outros espaços, porque o mercado é gigantesco, essa procura é muito grande, nenhum fica desempregado.
Talvez um dos maiores desafios do estado do Maranhão é o combate ao analfabetismo. E é importante também para o desenvolvimento da criança e para que ela chegue a uma conquista dessa da Ana Tereza, que ela seja alfabetizada na idade certa.
Exatamente.
O que o governo tem feito para isso?
Olha, nós fizemos um amplo trabalho de alfabetização, certo? E saímos do nosso governo da 23ª para a 10ª posição. Então a gente saltou, foi o estado que mais cresceu no combate ao analfabetismo nesses 2 anos. Só estamos atrás do Ceará e de Pernambuco, Nordeste, porque esses estados já estão investindo há muitos anos no combate ao analfabetismo. Mas estamos muito felizes porque alcançamos essa meta, né, do estado que mais combateu o analfabetismo do Brasil. Né, saímos da 23ª para a 10ª posição e a gente vai continuar insistindo nisso, porque o primeiro passo é alfabetizar. Porque como é que um aluno vai conseguir, certo? Chegar na faculdade,
ter um bom desempenho,
ou qualquer outro
disputar com quem está no ensino privado, né?
Então tem que ser alfabetizado na idade certa, isso é muito importante. Então nós estamos investindo bastante, já tivemos uma outra parceria com o governo do presidente Lula para a gente garantir a ampliação dessa alfabetização. O resultado foram bons nesses 2 anos, mas vamos ampliar. Até na penitenciária nós fazemos a alfabetização. Hoje nós não temos mais analfabeto
dentro do sistema penitenciário. São obrigados a estudar
todos
também.
Todos estão alfabetizados, muitos deles estudam e tem uns que fazem faculdade.
Né?
Porque dentro da penitenciária nós temos 2 metas. Primeiro, certo, é qualificar eles para que eles possam trabalhar. Eles trabalham dentro da penitenciária para que eles, quando saírem, cumprir as suas penas, possam entrar no mercado de trabalho. E segundo, a educação.
A gente brinca lá aqui no programa Central Manhã, de vez em quando são presos alguns delinquentes, de que eles foram presos porque não gostam de trabalhar, mas vão para a penitenciária agora para trabalhar. O assunto aqui é educação, mas é um parêntese que eu gostaria de colocar. Estão fazendo bloqueio, estão fazendo matracas, estão fazendo uma série de atividades.
245 oficinas de trabalho. Que você imaginar, eles fazem hoje lá. Os uniformes dos alunos do ensino médio, todos são feitos dentro da universidade, certo? Carteira escolar são feitos dentro da penitenciária. Então, assim, existem vários trabalhos que são feitos, certo? Dentro da penitenciária, em parceria, certo? Para atender as demandas do próprio estado.
Pois é.
Bloco de concreto, para atender os municípios, para fazer rua, enfim. Só no passado nós fizemos mais de 130 quilômetros de ruas, certo? Com blocos fabricados dentro da penitenciária. Então tem sido, certo, uma grande parceria, certo, atendendo o estado e o município.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2 milhões e 700 mil trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. Um instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.